Bom, então vamos voltar onde nós paramos. Na realidade, pelo que eu estava vendo aqui, a última aula se estendeu bastante, hein? A última aula que a gente estava vendo aqui, essa paraxá, se estendeu bastante e nós acabamos tendo que parar no meio do assunto mesmo. Mas, então vamos retomar. Nós tínhamos visto aqui que a Torá tinha falado que o Reuven, depois que faleceu a Rachel, o Reuven foi e resolveu mudar a casa do pai dele. Então, teoricamente, quando a Rachel faleceu, o Yaakov resolveu ou mudar a sua casa para lugar nenhum, ficar sozinho mesmo, ou ele resolveu mudar para a casa da Bilhá, que era a ama da Rachel. E o Reuven veio e falou, peraí, enquanto a concorrente, entre aspas, da minha mãe estava viva, eu até entendo por que o Yaakov foi e fez a base dele na casa da Rachel. Mas agora que a Rachel faleceu, a mãe que mais tem filhos é a minha mãe. Então, ele deveria se mudar para a casa da minha mãe, da Leá. E ele então foi lá e arrastou as coisas do seu pai para a casa da sua mãe, Leá. Essa intervenção do Reuven na vida do seu pai e essa intervenção na vida da Bilhá foi tão forte que a Torá chamou isso de Vayelech Reuven Vayishkavet Bilhá Pilegesh Aviv, como se o Reuven tivesse se deitado com a Bilhá, que era a concubina do seu pai. E aí nós discutimos bastante sobre isso, que muitas vezes a Torá usa para nós uma linguagem de algo mais forte para demonstrar a gravidade daquilo que a pessoa fez. Então é verdade que a pessoa não chegou a fazer aquele ato, mas como é tão grave, que é como se ele tivesse feito. Nós demos um exemplo, o que a Torá fala, por exemplo, que é dente por dente, olho por olho, etc, etc, que na realidade é pagar o valor daquilo. Então, se ele tirou o dente do outro, ele tem que pagar o dente do outro. Se ele cegou o outro, ele tem que pagar o valor do olho, que não vem ao caso agora como que se calcula isso. Mas por que a Torá então diz olho por olho, que parece que como se tivesse que furar o olho dele, já que ele furou o olho do outro, Deus nos livre? Porque a Torá está querendo demonstrar a gravidade do que ele fez. O que ele fez deveria levar como consequência algo tão grave como tirar o próprio olho. Mas Hashem não vai fazer isso com a pessoa e exige que ele pague. E aí entra de novo o conceito, que foi o que a gente acabou desviando bastante e entrou na aula de Purim por causa disso, que é o conceito de Sahar Ve'onesh, de recompensa e castigo, que teoricamente o castigo dessa pessoa que feriu o olho do outro deveria ser perder o olho, mas aí sim entra a compaixão de Hashem. Não vamos chegar a fazer uma coisa assim tão severa assim, paga para ele uma indenização e é o suficiente, mas que a pessoa saiba que a gravidade do ato que ele cometeu exigiria, por Midat Hadin, por justiça de fato, assim, a justiça pura, que se tirasse o olho dessa pessoa. E nós paramos quando nós mencionamos que existe um Midrash. Um Midrash que fala sobre o Reuven. E o Midrash diz que mais para frente, uma história que, se Deus quiser, vamos chegar em breve, quando o Yosef foi jogado no poço, então os irmãos estavam meio brigados com ele, deixamos mais ou menos nesses termos, embora tenha que ver mais a fundo se é de fato que estavam brigados ou não. E aí eles estavam querendo matar ele. Na realidade, entre parênteses, ele foi julgado e condenado à morte. Aí o Reuven fala, não, por que vocês vão fazer uma coisa dessas com ele? Tá vendo esse poço aqui? Joga ele aqui. Jogaram ele no poço e o Reuven, como primogênito, pensou, vamos esperar e mais tarde eu volto aí. Eu tiro ele do poço, eu levo ele para o papai e falo, papai, não deixa ele sair de casa que está perigoso. Só que o Reuven vai embora. E quando ele volta, os irmãos já tiraram ele do poço e já venderam ele para os midianitas e ismaelitas que acabaram vendendo ele para o Egito. Aí o Midrash pergunta, onde é que estava Reuven nesse meio tempo? Ele jogou no poço, mandou jogar no poço porque ele vai salvar ele. E de repente ele desapareceu. E quando ele volta, vai olhar no poço, não tem mais ninguém. O que aconteceu? Muito bem. Diz o Midrash que o Reuven estava se ocupando de um jejum e de tshuva por isso que ele fez. O que que ele fez? A história que nós estávamos vendo com a Bilhá. Isso que ele trocou a casa do pai, da casa da Bilhá, para a casa da Leá. O Reuven está fazendo tshuva disso. E por isso que ele não estava lá presente quando venderam o Yosef. Diz o Midrash, a tapa tasta bitshuva. Você, Reuven, abriu o conceito de tshuva. Hayecha ben bincha omed upoter bitshuva. Juro para você, diz Deus, que o seu descendente vai também abrir o conceito de tshuva. Veizezei, quem é o descendente do Reuven que abriu e falou sobre o conceito de tshuva? Hoshea. É o profeta Hoshea, traduzido como Oseias. Sheneemar, conforme está escrito, Shuva Yisrael ad Hashem Elokecha. Retorne Israel ao seu Deus. Que é o trecho que nós lemos no Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Tudo a ver, Shabbat Shuva. Nós lemos sobre esse conceito, Shuva Yisrael ad Hashem Elokecha. Retorne Israel a Deus. Então Midrash está nos dizendo que o Reuven foi aquele que abriu o conceito de tshuva e por isso o descendente dele, o profeta Hoshea, também inicia sobre esse assunto. Pergunta que nós deixamos em aberto. Desde quando o Reuven foi o primeiro a fazer tshuva? O primeiro a fazer tshuva de fato foi Adão. Adão comeu do fruto proibido e ele depois fez tshuva disso. Então por que a Torá aqui enfatiza que o Reuven é o primeiro a fazer? Ele abriu o conceito de tshuva. Na realidade, existem alguns pontos que o Reuven está inovando no mundo da tshuva. Quais são eles? Então, em primeiro lugar, Adão Harishon tinha quantas mitzvot para cumprir? Uma. Uma. Deus ordenou ele, você pode comer de todas as frutas daqui do jardim, exceto aquela árvore. Quando Adão comeu daquela árvore, o Midrash lá diz que de repente o Adão se sentiu nu. Nu do quê? De mitzvot. Ele tinha um preceito, uma ordem divina, e ele transgrediu. O que sobrou? Nada. De repente ele olha e fala, ah, eu não tenho nada para cumprir. A única coisa que Deus me ordenou, eu profanei. Será que alguém que tem uma única ordem
ele transgride essa única ordem.
Não percebe que ele precisa consertar e reparar esse erro?
Óbvio que sim. Agora, quando o Reuven chega aqui e ele muda a cama do seu pai, as coisas do seu pai de casa, e mais tarde o seu irmão está à beira de ser morto, ele vai e salva o seu irmão da morte, jogando ele no poço. Poderia Reuven imaginar: bom, é verdade que eu errei no passado, é verdade que eu fiz besteira lá com meu pai, com a Bilhá, é verdade. Mas agora eu salvei uma vida. Se agora eu salvei uma vida, então já estou perdoado. Em outras palavras, Reuven poderia imaginar: eu errei, mas eu fiz uma boa coisa. Fiz uma boa ação do dia hoje. Se eu fiz uma boa ação, então Deus já esqueceu do pecado. Não precisa nem lembrar daquilo. Reuven vem e diz: não. Eu fiz um erro. Eu fiz uma coisa certa. E a coisa certa não tem nada a ver com o erro. Cada coisa é uma coisa. Embora eu fiz hoje um ato heróico em salvar meu irmão, o erro que eu cometi no passado não deixa de precisar o seu reparo. E por conseguinte, vamos fazer tshuva. Quer dizer, na verdade, é óbvio que o Reuven já deve ter se arrependido do que ele fez muito antes da história do Yosef. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele aqui foi, se meteu na vida do pai, provavelmente em um dado momento, ele percebeu que ele fez errado. Ele se arrependeu disso. E ele decidiu que ele não vai mais fazer uma coisa dessas. Fez chuva. Agora, quando ele se depara com uma situação onde ele está fazendo um ato heróico, ele está salvando o seu irmão, ele está fazendo uma boa ação, ele poderia pensar: sabe uma coisa? O que eu fiz no passado já está apagado. O Reuven vem e ensina: não, não está. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você fez uma boa ação? Fez uma boa ação, ganhou um ponto positivo. O ponto negativo ainda precisa ser reparado. E por isso que o Midrash diz que ele abriu o conceito de tshuva. O conceito de tshuva que Adam Harishon nos propôs era diferente. Ele cometeu uma falha, não tinha nada de bom junto. Ele não fez nada de bem junto, não fez uma outra ação heróica que pudesse, entre aspas, encobrir a ação errada dele. E por isso ele foi obrigado a fazer tshuva. Reuven vem e te ensina: olha, mesmo que você venha fazer uma boa ação, não tem nada a ver com o que você fez de errado. Fez uma boa ação, parabéns por isso. Agora tem que reparar o erro que foi cometido no passado. Além disso, o Rav Naiman ainda complementa uma coisa muito interessante. Por que o Reuven foi se meter na vida do seu pai? Nós vimos aqui, o Rashi até usa essa linguagem: Tavá el bon imó. O Reuven foi cobrar a vergonha da sua mãe. Quer dizer, escuta, minha mãe já sofreu bastante em vida. Já não foi fácil que ela foi trocada pelo pai dela no casamento. E não foi fácil depois, durante todo o tempo, esse negócio que tinha junto com a Rachel. Agora que a Rachel faleceu, pelo menos, vamos fazer uma média com a minha mãe. O Reuven está exigindo, na realidade, pela sua mãe. Em outras palavras, Se nós formos olhar para o que o Reuven está fazendo, esquece que ele está se metendo onde não devia. Vamos olhar o outro lado da moeda. O Reuven está prezando pela honra da sua mãe. Como isso se chama? Honrar a mãe. Honrar a mãe é uma das maiores mitzvot que tem. Honrar os pais é uma das grandes mitzvot que temos. Uma mitzvah que a Torá promete longa vida. Então o Reuven poderia dizer, escuta, tudo bem, eu me meti na vida do meu pai, pode ser que eu não devia ter feito isso, mas eu fiz uma mitzvah no final das contas. Eu não fiz um pecado. Eu fiz uma grande mitzvah, eu honrei a minha mãe. Vem o Reuven e nos ensina algo muito forte. Por mais que a intenção dele era muito boa, por mais que a intenção dele era só fazer o bem, de novo, por mais que a intenção do Reuven era fazer o bem, por mais que a intenção do Reuven era prezar pela sua mãe, era fazer uma enorme mitzvah, mas no final das contas, Reuven, desculpa, com todo o respeito, por mais que as suas intenções foram as melhores possíveis, e por mais que você tentou fazer uma mitzvah, e mesmo se nós dissermos que pela sua mãe, de fato, foi uma mitzvah, para o seu pai e para Bilhá foi um enorme pecado. Você não tinha que se meter aqui. Não é da tua conta, não é da tua vida. Você não tem que vir aqui falar, dar opinião, fazer. Reuven reconhece que apesar da boa intenção dele, ele cometeu um pecado e faz tshuva disso. Diz o Midrash, Reuven, o Reuven abriu o conceito de tshuva. O Reuven abriu então o conceito de tshuva em dois pontos. Primeiro, que uma boa ação, que não tem nada a ver com aquele pecado, não encobre o pecado, e a pessoa precisa reparar aquilo que ele cometeu de errado. Em segundo lugar, mais forte ainda, é que se na própria ação do pecado a intenção foi boa, a intenção foi fazer uma enorme mitzvah, mas no final das contas saiu um pecado, não adianta tirar o corpo fora e dizer, a minha intenção foi boa. Ok, a intenção foi boa, no final saiu uma coisa que não foi agradável, que talvez você não tinha intenção. Precisa reparar. E por isso o Reuven vai reparar esta falha. É justamente aí, não obrigatoriamente a intenção resolve o problema. Às vezes a pessoa tem uma boa intenção. Na verdade é assim. Uma pessoa às vezes tem uma boa intenção em fazer uma coisa. Eu não consigo, 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 eu não consig É justamente isso. Essa foi a nossa dúvida. Afinal, o Midrash fala que o Reuven abriu a Tshuva. De fato, ele abriu, quer dizer, ele abriu os horizontes. Ele está desrespeitando o pai e a Bilhá. Quer dizer, na verdade, o que você vê aqui é algo muito interessante. Uma pessoa às vezes tem boa intenção. Ele vai e faz algo. Enquanto ele estava fazendo, estava tudo perfeito. Por quê? Porque a intenção era boa, o que ele está fazendo estava certo. De repente, ele vê que o resultado não foi bom. Isso acontece. De repente ele percebe, escuta, a minha intenção foi boa, mas eu ofendi o sujeito. Então precisa reparar isso. Humilhou o pai. Não foi a intenção dele. Não é isso que ele queria fazer. No final aconteceu isso. Então vamos reparar. Então o Reuven podia dizer, não, a minha intenção foi boa, deixa quieto. Não. A intenção foi boa, humilhou, repare. E assim você vê que, mais uma vez, existe uma cobrança muito forte sobre isso. O Yaakov, quando antes de falecer, ainda tem muito tempo pela frente, mas o Yaakov antes de falecer abençoa os seus filhos. E alguns deles ele dá um puxão de orelha. De leve, mas dá. Com o Reuven, o Yaakov diz para o Reuven, olha, a realidade é que você é o primogênito. Se você é o primogênito, você merecia receber o reinado. Você merecia receber o sacerdócio, mas não vai ter nada disso para você. O reinado vai para Yehudá, o sacerdócio vai para Levi. Você, Reuven, perdeu tudo isso. Sabe por quê? Pachas Kamaim, você é um cara atirado como as águas. Ou seja, você chegou à conclusão que está errado, já foi lá, agiu, fez. Espera aí, calma. Eu não estou dizendo, não estou criticando apenas o que você fez. Pode ser que você tinha boas razões, boas intenções. Mas existe aqui um problema. Para você ser chefe, você não pode ser uma pessoa atirada. Pode ser que você tenha boas intenções. Para ser um chefe, não pode ser atirado. Para ser um chefe, você precisa fazer as coisas com calma. Precisa pensar antes. E ver, julgar, e fazer as coisas sem pressa. Uma vez que você Reuven assim muito rápido, desculpa, sacerdote você não pode ser, e reinado tampouco. Aí a Torá falou que os filhos de Yaakov foram em número de 12. Então, dois pontos que nós vimos sobre esse número 12. Em primeiro lugar, para te comparar todos eles, quer dizer, por mais que o Reuven cometeu uma falha, ele fez tshuva, e por conseguinte ele faz parte dos 12 tzadikim, filhos de Yaakov. Não ficou excluído. E também, segundo o que nós tínhamos visto aqui, o Malbim fala em nome da Kabbalah, que teoricamente o Yaakov deveria ter 14 filhos, e no final acabou não tendo esses dois filhos por causa dessa troca toda de casas aqui. E por isso a Torá enfatiza, acabou ficando em 12. Acabou ficando em 12 e depois, segundo o que o Zohar diz, o Yosef vai ter dois filhos que são duas almas que deveriam ter vindo para o Yaakov. E por isso que as duas almas, filhos do Yosef, Efraim e Menashe, se transformam depois em tribos. Pois a Torá diz, Benei Leá Bechor Yaakov Reuven. Os filhos da Leá, o primogênito do Yaakov é o Reuven. E Veshimon, Velevi, Yehudá, Veissachar, os Zvulun. E tem mais os filhos, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar e Zvulun. Benei Rachel, os filhos da Rachel, Yosef e Binyamin. Dois filhos, Yosef e Binyamin. Uvnei Vilha Shifchat Rachel. E os filhos da Bilha, que era a ama da Rachel, Dan e Naftali. Era o Dan e o Naftali. Uvnei Zilpa Shifchat Leá, Gad e Asher. E os filhos da Zilpa, que era a ama da Leá, Gad e Asher. Eile Benei Yaakov, esses são os filhos do Yaakov, Asher Yulad Lo Befadan Aram, que nasceram para ele em Padan Aram. Padan Aram, a terra lá do Lavan. Vayavo Yaakov el Yitzhak Aviv. Chega o momento tão esperado. Yaakov veio ao seu pai Yitzhak. Ao seu pai Yitzhak e não à sua mãe Rivka. Porque nós vimos que a Rivka faleceu há pouco tempo. Ele veio só para o Yitzhak. Para onde ele foi? Mamre Kiryat Arba. Ele foi para Mamre, que era o nome dos donos anteriores, do dono anterior do local. Kiryat Arba. Kiryat Arba. Kiryat Arba, que é Hebron. Hi Hebron. Essa é a cidade de Hebron. Asher Gar Sham Avraham e Yitzhak, que lá moraram tanto Avraham como Yitzhak. Então, depois de uma longa viagem, longos acontecimentos nessa viagem, o Yaakov finalmente retornou ao seu doce lar. Voltou a ver seu pai, Yitzhak. Aí a Torá já arremata. Diz a Torá, Vayihyu yemei Yitzhak, e foram os dias da vida do Yitzhak, Me'at Shana, Ushmonim Shana, 180 anos. A Torá aqui já terminou a vida do Yitzhak, viveu 180 anos. Vayigva Yitzhak, Vayamot, Vayasef Elamav. E Yitzhak faleceu. E ele se juntou ao seu povo, quer dizer, se juntou aos seus pais e todo mundo lá em cima. Zaken usvayamin, velho e com uma velhice sadia, saudável. Vayikberu oto Esav veYaakov banav. Enterraram ele, o Yaakov, desculpa, o Esav e o Yaakov, os seus filhos. Antes de mais nada, o Rashi comenta para nós aqui, o que o Talmud comenta, que não foi neste momento que o Yitzhak faleceu. Por quê? Simples, fazer as contas. Se nós fizermos as contas, nós vamos ver que o Yitzhak viveu ainda muitos anos pela frente. Mais 12 anos ele viveu. E a conta que o Rashi nos traz é a seguinte. Yitzhak viveu 180 anos. Está aqui, viveu 180 anos. Quantos anos tinha Yitzhak quando ele teve os seus filhos, Yaakov e Esav? Então Yitzhak casou com 40. E só depois de 20 anos teve seus filhos. Então ele tinha 60 anos. Se Yitzhak tinha 60 anos quando nasceu seu filho Yaakov, e ele viveu 180 anos, quantos anos tinha Yaakov quando ele perdeu o pai? 120. Muito bem. 120 anos. Agora o Rashi fala, vamos fazer as contas, quantos anos tem o Yaakov quando ele chegou aqui para ver seu pai? Então vamos voltar para trás. Yaakov tinha 63 anos quando ele recebeu as bênçãos do seu pai. 63. Yaakov tinha 63 quando ele recebeu as bênçãos do seu pai. Saiu de casa e foi estudar na Yeshivá de Shem Ever por 14 anos. Yaakov. Depois disso, ele foi para a casa do Lavan. Trabalhou 7 anos pela Rachel. Aí o sogro colocou a Leá no lugar da Rachel. Ele se casou com a Rachel e trabalhou mais 7 anos pela Rachel. 14 anos de trabalho. Ele tinha 91. Certo? Não. 91. 63 mais 14 mais 14 dá 91. Certo? Não dá desconto. Quando passaram-se esses 14 anos de trabalho, foi que nasceu Yosef. Nós vimos que a Torá lá falou que quando nasceu Yosef, o Yaakov queria ir embora, aí o Lavan fala, não, tá bom aqui, fica mais, trabalha, vamos lá, vamos acertar salários.
Não demorou muitos anos, ele não é o primeiro filho da Raquel, que engravidava?
Sim, 7 anos levou para ela ter o seu filho. Não. Não. Ele casou com ela logo depois. Depois ele trabalhou 7 anos por ela. Certo? Então o Reuven já nasceu logo no começo. E o Yosef só nasceu depois de 7 anos. Então 91 anos. 91 anos tinha... 91 anos tinha Yaakov quando nasceu Yosef. Agora, se nós continuarmos a conta, o Rashi fala, vamos continuar agora bem rápido. Yosef tinha 17 anos quando ele foi vendido. Então, 91 mais 17 dá 108. Quer dizer que quando o Yosef foi vendido, Yaakov tinha 108 anos. O Yitzhak ainda estava vivo. Yaakov tinha 108 anos... Yaakov tinha 108 anos quando o Yosef foi vendido. Yaakov tinha 120 anos quando Yitzhak morreu. Quer dizer que Yitzhak morreu 12 anos depois da venda do Yosef. Agora, vamos ver quantos anos ele tem aqui. Então, Yaakov tinha 91 quando acabaram os 14 anos de trabalho na casa do Lavan pelas esposas. Depois disso, ele trabalhou mais 6 anos para receber alguma coisa, que é quando ele fez os carneiros, os manchados, etc. Foi todo o salário dele, 6 anos de trabalho. Quantos anos ele tinha? 97. Depois disso, ele ficou 2 anos em viagem. 99 anos, ele chegou a ver o seu pai de novo. Então ele ainda viveu 21 anos ao lado do seu pai. A mãe não viu mais porque ela faleceu já no meio do caminho. Quer dizer, aqui ele ainda estava de luto pela mãe. é a conta que o Rashi nos traz. Então, em outras palavras, quando o Yaakov se encontra com o Yitzhak ainda vai viver mais 21 anos, e, no entanto, a Torá já está dizendo que ele faleceu. Por que isso? Porque, a partir daqui, não acontece mais nada muito significativo com Yitzhak. Nada que a Torá mencione, embora tem sim uma única coisa que a Torá menciona. Mas por isso a Torá já diz aqui sobre o falecimento dele, já fala quantos anos ele viveu, como ele foi enterrado, e acabou a história. Nós vamos ver, se Deus quiser, que aparece uma única vez algo sobre Yitzhak, que é quando Yosef é vendido. Quando Yosef é vendido, a Torá diz... A Torá diz lá que o Yaakov não sabia de nada. Sabia que o filho desapareceu. Ele ficou desesperado. E a Torá diz, Vayev oto aviv. O pai dele, pai de Yaakov, Yitzhak, chorou pelo seu filho. Ele viu o sofrimento que o filho estava passando e ele chorou por ele. É a única menção que aparece do Yitzhak depois desse lugar que a Torá fala sobre o falecimento dele. Então, nada muito significativo, a Torá já aqui comenta sobre o falecimento do Yitzhak. Fala.
Tem alguma versão como que se a morte se retrata do pai dele pelo fato de ele ter se passado
por Esav? Não. Não deve justificativa a ninguém. Ele fez o que a mãe mandou ele fazer e acabou. Pra falar tchau. Bom, onde enterraram ele? Muito bem, Me'arata Machpelá. Onde está enterrado Abraham e Sará. Onde já estava enterrada a Rivka, enterraram Yitzhak. Reuven fez por livre e espontânea vontade. Passado, Abraham faleceu. Nós vimos que no enterro do Abraham, o Yitzhak estava na frente e Ismael atrás. E nós comentamos que essa é uma das provas que o Ismael fez tshuva no final da vida. Que ele honrou seu irmão. Ele reconheceu que tudo bem. Se o irmão é o irmão, é o principal, não tem problema, vai na frente. Na hora do enterro do pai, vai na frente. Aqui a Torá nos diz que enterraram no Esav e Yaakov. O Esav não deu o lugar para o Yaakov ir na frente. Por quê? dois pontos. Primeiro lugar, o Eistav continuou arrogante mesmo nesse momento e ele não abriu mão. E ele foi na frente. Agora, o... Os Naim Latorá acrescenta mais um ponto e diz que, na verdade, isso partiu do próprio Yaakov. Os Naim Latorá diz que isso partiu do próprio Yaakov. O Yaakov... O Yaakov sabia que o dia mais perigoso da sua vida é o dia do falecimento do seu pai. Mais perigoso do que o encontro que ele teve com o Esav e os 400 homens é o dia do falecimento do seu pai. Que lá acabaram se acertando e tal, deu presentinhos e se beijaram e foi tudo muito bonitinho. E Yitzhak estava vivo. Então, não era uma coisa à toa. O Yaakov sabia o quanto seu irmão Esav honra o pai, apesar de tudo. A própria mãe, quando mandou ele fugir, quando a Rivka mandou Yaakov fugir, ela falou, olha, você foge, porque o teu irmão já andou falando que a hora que teu pai morrer, ele vai te matar. Então, o Yaakov temia muito o dia do falecimento do Yitzhak. Sabia? Esse é o dia crítico. E por isso, o Yaakov teria feito uma média nesse dia e falou, Isaac, vai na frente, vai. E deu uma honra especial para ver se... Vamos tentar hoje também bajular um pouco ele para ele não fazer nada, porque hoje é perigoso. Além disso, ele teria protegido... É interessante isso. Quer dizer, se você manda o outro na frente, você está de olho nele, ele não vai aprontar nenhuma com você. Isso o Talmud fala em diversos lugares.
Ele também era um bom filho do pai dele, né?
O Esav? Sim, isso a gente comentou no passado. A única coisa de coisa boa que ele fazia na vida era honrar o pai dele. Ele tinha até roupas especiais para honrar o pai dele. Agora, tem um midrash que conta que quando terminou o enterro, os filhos do Yaakov deixaram o Yaakov um pouco a sós lá dentro da caverna, chorando no túmulo do seu pai. Ficou o Yaakov sozinho lá dentro. Os filhos saíram. Os filhos saíram e de repente eles notam que Esav entrou lá dentro da caverna. Aí o coração deles disparou. Yaakov lá dentro sozinho, chorando pela morte do pai. Hoje é o dia mais crítico que tem, porque já sabiam desde a Rivka que esse é o dia que o Esav estava esperando para matar o seu irmão. De repente Esav entrou lá. O que Esav foi fazer lá dentro? Pode ser chorar junto, pode ser que não. A suspeita foi grande. Eles conheciam o tio, né? Conta o Midrash que Yehudá entrou na caverna para ver o que está acontecendo. E ele vê o seu tio Esav chegando para cima do Yaakov para matar ele. Ou seja, suspeita confirmada. e Yehudá se levanta e mata o seu tio. Como? Defesa? Desde quando? Não se tirou isso. Nós já vimos aqui que o conceito de legítima defesa pela Torá diz a seguinte regra: se você consegue salvar a vida do outro que está sendo perseguido, de alguma outra forma, não precisando matar aquela pessoa, então você faz isso. Quer dizer, vai, hoje em dia, dir-se-ia é um tiro no pé do cara. Mas, se você vê que não há outra forma, é matando o próprio. Não tem história. Agora você imagina, ele entra na caverna, depois que ele sabe, já estava lá dentro. Ele já devia estar com a faca em cima do peito do irmão, ou nas costas do irmão. Não tem o que fazer. Qualquer coisa que você fizer, já deu tempo dele matar o irmão. Ele já está em cima do irmão. A única coisa que você pode fazer é matar ele. Não tem outra história. E por isso, em legítima defesa, Yehudá defendeu o seu pai. Quer dizer, para você ver, infelizmente, tem tantas histórias, né? Pessoas se aproveitam do momento do enterro, um momento tão delicado, para aprontar alguma. Então tem os caras que aprontam com herança nesse momento e tem os que aprontam com vidas, tem de tudo.
Mas ele só morre nesse
dia? Ó, muito bem perguntado. Então não é exatamente. Na verdade existe um midrash, um outro midrash, que não sei como encaixar com esse. São dois midrashim que aparentemente não, eles são não concordantes um com o outro. Um outro midrash que diz: quando a Rivka advertiu seu filho, falou: você foge e não sei o que lá. Ela falou: por que que eu vou perder meus dois filhos no mesmo dia? Mas na verdade lá não está escrito lá: por que que vou perder os meus dois filhos? Lá a Rivka falou: gam sheneichem beyom echad. Por que que eu vou perder vocês dois no mesmo dia? Gam shnechem, também os dois no mesmo dia. Por que que eu vou perder os dois no mesmo dia? Então, um midrash diz, ou melhor, os dois midrashim dizem que o que a Rivka falou foi uma profecia. Qual foi a profecia? Que no dia do enterro de um, morreu o outro. Agora, no dia do enterro de quem? Morreu quem? É a questão. A Rivka falou: os dois vão morrer no mesmo dia. Quem são os dois? Os dois filhos ou o pai e o filho? Então o Midrash diz que foi o pai e o filho. No dia do enterro de Yitzhak morreu Esav. O outro Midrash diz que no dia do enterro do Yaakov, o Esav foi morto lá. Que é aquela história que nós já contamos, que o Esav veio lá e falou: peraí, aqui o lugar é meu, a sepultura é minha, aqui vocês vão enterrar meu irmão aqui. Aí eles falam: não, mas você vendeu a primogenitura. Vendi o que que é? O que? Quando? Onde? Não, a gente tem toda a documentação disso. Então traz a documentação. E eles estão em Israel, a documentação estava no Egito. Isso é Yaakov, bem depois. Naftali vai correndo para o Egito para buscar a documentação. Enquanto ele está indo, até ele volta, o Hushim, filho do Dan, que era surdo, está vendo só que tem um, o tio dele não está deixando enterrar o pai, o tio avô dele não está deixando enterrar o avô dele, não está entendendo o que está acontecendo, e ele vai lá e pá, dá uma paulada na cabeça do Esav. Então são dois Midrashim quando que o Esav morreu. Se o Esav morreu no enterro do Yitzhak ou morreu no enterro do Yaakov. Indiferentemente, num dos dois enterros ele morreu.
E onde ele está enterrado?
Ele está enterrado em outro lugar. Está escrito que os olhos dele pularam para dentro do túmulo, lá. Não era Tanakh Pelá, mas o resto os filhos levaram, foram enterrados em outro lugar. Os filhos do Esav. Pelo Midrash, exatamente. Ou foi Yehudá, ou foi o neto. A primeira versão é mais conhecida. É, tem uma diferença grande aqui. Quer dizer, teria uma diferença de 27 anos.
Qual a diferença?
27 anos.
Nossa, uau!
Porque o Yaakov tinha 120 quando Yitzhak faleceu. E Yaakov faleceu com 147. Então são 27 anos de diferença. Ou Esav morreu aqui, ou Esav morreu lá.
Uma das interpretações é errada.
Não. Não.
Não, mas todas as pessoas diferentes mataram uma ou outra.
Em momentos diferentes. No Midrash só. A Torá não traz nenhum lugar quando Esav morreu. Existem muitos midrashim que são contraditórios. Sim. Então, existem muitos lugares que tem midrashim que parecem contraditórios. E precisa-se entender qual é, de fato, a forma de se responder essa pergunta. Yaakov morreu doente. Yaakov foi o primeiro a morrer de doença. Não sei qual doença. Doença. Ficou doente, ficou de cama e tá, e de repente morreu. A Torá não traz o laudo médico dele, mas ele morreu doente. Não. No dia do enterro dele morreu Esav.
O enterro foi depois de muitos dias antes de você ter batido com você com o meu
neto? Sim.
Porque foi o que não foi investido, foi mal chamado, porque ele é igual?
Yaakov.
O trouxe a arte para a presença de Israel e preparar ele para nós. Foi mal chamado. Mas a profecia da Rífica era uma, ou que o pai e o filho não tem, e ou que os dois filhos tinham interesse.
Não tem como saber o que é mais provável.
E a outra, ele morre 70 e poucos dias depois.
Não é no mesmo dia. Ela falou, por que eu vou perder dois no mesmo dia? Perder dois não significa obrigatoriamente que vai morrer no mesmo dia, mas vai morrer no enterro do outro. Procura na Hevra Kadisha quando que ele morreu. Bom, que ele tentou matar, ele tentou diversas vezes. A pergunta é se ele tentou matar no enterro do pai ou não. É o seguinte, estou pensando agora, eu não vi em nenhum lugar que perguntem como pode ser que esses dois Midrashim se encontrem. Mas o que eu estava pensando agora, nossos sábios falam no Talmud, e nós já mencionamos isso aqui uma ou duas vezes, que existem alguns tipos de pessoa que são considerados como se fossem mortos em vida. Então, por exemplo, Ani Hashuv Kemet, um pobre é considerado morto. Tanto é, se vocês lembram, quando Yaakov estava fugindo de casa, o Esav mandou o seu filho Elifaz perseguir o seu tio Yaakov e matá-lo. Aí Elifaz encontrou com ele e falou, olha, tio, eu gosto tanto de você, a gente estudou tanto junto e tal, mas o papai mandou te matar. Aí Yaakov falou, não tem problema, pega tudo meu, e a Torá diz que pobre é como se fosse morto, você pode voltar para o teu pai e falar que você me matou. E assim o Yaakov chegou na casa do Lavan, zerado. Tanto é que o Lavan sai para receber ele, pensando, imagina, quando o escravo do pai dele veio aqui para buscar um shidur, o cara veio milionário. Então imagina só o filho do patrão lá da Sé. Ricasso, vai lá e começa a beijar ele para ver se não tem diamantes na boca, na barba, e se não tem nada escondido, abraça ele e tal. E Yaakov chegou liso. Então pobre, por exemplo, a Torá chama de Met, morto. Uma outra pessoa que a Torá também considera como se fosse morto, Deus nos livre, é um cego. Quer dizer, a vida dessas pessoas não é uma vida. Então por isso a Torá chama como se fosse um morto. O que poderia se dizer é que no momento que o Yehudá entrou na caverna e viu o seu tio tentando matar o seu pai, ele agiu contra o seu tio de alguma forma que a Torá considera que ele fosse morto naquele momento, e aí teria se concretizado aquela profecia da mãe que iria morrer os dois, iria perder os dois no mesmo dia. Então pode ser, por exemplo, que ele viu que o sujeito está tentando matar o seu pai e ele foi lá e cegou ele, por exemplo. Então, como se fosse que morreu nesse dia, mas estava vivo ainda. E depois, né, acabou sendo morto no dia do enterro do Yaakov. É uma forma de se encaixar os dois Midrashim. É. e dá um tiro na cara dele. Como? Então, o Hushim... É, então, a Gemara fala... Por isso que eu fiquei pensando nisso. Que o Hushim... A Gemara fala que quando o Hushim bateu na cabeça dele, os olhos dele rolaram para dentro do túmulo. Então, tem um Midrash que fala a cabeça e na Gemara... Pelo que eu lembro, a Gemara fala os olhos. Tem que olhar de novo, mas pelo que eu lembro, a Gemara em Masechet Sotah fala que foram os olhos dele que pularam. Saltaram. Então... Por isso que eu fiquei pensando, olhos, o que é que fala dos olhos lá? Então talvez os olhos tenham a ver com esses olhos que já foram cegados antes de Priscila era considerado morto. Não sei, uma hipótese que tem que ser procurada nos livros. Mas seria uma forma de entender o que aconteceu. Como pode ser duas pessoas mataram ele? Então uma fez ele ficar inválido, que a Torá chama já de morto, e depois o outro matou de fato, tirou a vida dele. Bom, isso é essa questão. Na Torá não fala sobre a morte do Esav, de fato. Não fala nem quanto tempo ele viveu. Olha, nós temos que lembrar um ponto muito importante. Então vamos lembrar, se você achar o túmulo dele, talvez esteja escrito a data. Não sei onde ele está enterrado. E tem mais. Antigamente não se escrevia a data em túmulos. Mas não no túmulo dele. Antigamente não se punha datas. As datas que nós temos, eventualmente, é o que a Torá nos diz. Agora, é muito importante lembrar um ponto. A Torá não é um livro de história. Em nenhum momento. A Torá não é livro de história. Então, o que a Torá traz para nós é porque tem alguma lição específica para nós. O que são dados históricos, a Torá não traz. Por mais que esses dados, que são um ensinamento, para nós muitas vezes são históricos. Mas a Torá não traz dados históricos. Por exemplo... Sim. Não é o ponto central. Por exemplo, quando a Torá trouxe quantos anos tinha Ismael quando morreu... Nós vimos lá, o Rashi logo pergunta e fala, peraí, o que interessa? O que interessa quanto tempo Ismael viveu, o problema dele? Se você quer dizer quanto Yitzhak viveu, quanto Jacob viveu, tem mais a ver com a gente. Ismael viveu, não faz diferença. E lá nós vimos um Rashi extremamente extenso, um cálculo muito comprido, que é para mostrar quanto tempo Jacob ficou estudando na Yeshiva de Shem Yever. Só para isso a Torá trouxe o número, a idade que Ismael tinha quando faleceu. Para te ensinar algo que sim tem a ver conosco. Pelo visto, esse dado, essa informação, quantos anos tinha Esav quando morreu, não vai fazer nenhuma diferença para a gente. E por isso a Torá não fala.
Então, se não me engano, é isso, porque o Midrash fala
Por isso que eu tentei dizer que eu precisaria agora procurar esse encontro, porque eu já procurei algumas vezes, não encontrei, mas agora que eu tive essa ideia, talvez dessa forma sim consiga achar. Uma vez que a Torá chama alguns tipos de pessoas de mortos, pode ser que no primeiro momento Esaú foi morto nestes conceitos, e na segunda vez é que de fato foi morto no que nós chamamos de morto, que foi enterrado. Agora tem que procurar isso de fato para ver. Talvez o Seder Adorot fala, eu tinha olhado, achando, não vi ele falando sobre isso. Tem que procurar melhor sobre isso. Exatamente. Minha vez. Bom, então aqui... Como? São quatro. Quais são os quatro? Quem não tem filhos, muito bem. Quem não tem filhos, cego, pobre. E quem tem sarata, aquelas manchas na pele. São os quatro que a Torá fala que são considerados mortos. Uma pessoa miserável. Também? Quer dizer, todos esses, o conceito é que alguma coisa de vida falta. Então, uma pessoa que não tem filhos, ele acabou por ali. É como se quando ele falece, quando a pessoa falece e Deus nos livre, depois tem continuidade. Agora, se ele não tem filhos, acabou. Então é como se ele acabou. Ele em vida já acabou, porque ele não tem continuidade.
E nem aquele que adota.
Adotar não é filho dele. Tudo bem, não estou dizendo que adotar não é uma coisa positiva. Depende, tem que saber como fazer e tal, mas a Torá justo fala que alguém que cria alguém é como se fosse que ele gerou aquela pessoa. Mas de qualquer forma, não é o filho dele. Bom, aqui a Torá dá uma parada. E a Torá vai mudar um pouco o assunto. E vai falar um pouco sobre a família do Esaú. E aí sim nós vamos ter que também analisar. Nós acabamos de falar que a Torá não é um livro de história. Por que que a Torá precisa falar sobre a família do Esaú? O que tem de interessante aqui nessa família? Então a Torá vai falar sobre a família do Esaú, quem são as esposas dele, quem são os filhos dele, com quem eles se casaram, qual foi o país que eles acabaram dominando, quem são os reis deles. É um trecho bem extenso. Que a Torá desvia um pouco o assunto nosso. E só depois a Torá vai voltar a falar sobre a vida do Jacó. E se Deus quiser, então a gente começa a semana que vem. Dúvidas?